Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos do Grupo de Trabalho das Freguesias e se calhar para começar eu ia dar só algumas notas sobre aquilo que foi acontecendo desde a última reunião que nós tivemos. Portanto, conforme ficou combinado, foi enviado um ofício para todas as freguesias que tinham aqui pedido de desagregação de freguesias no âmbito do regime geral. Eu não vou estar sempre a fazer agora a especificação do regime geral, porque agora não existe outro e, portanto, pediram a desagregação. As cartas não foram enviadas registadas, como tínhamos combinado aqui. No entanto, os serviços fizeram um follow-up de todas as missivas enviadas e penso que foi distribuído, doutora Ana Vargas, o ponto de situação das respostas a todos os deputados que compõem este grupo de trabalho. Sobre esta questão, eu não tenho nada a dizer. Estava com aqui uma dúvida que não aconteceu, que era no caso de uma freguesia dizer que não pretendia prosseguir com a desagregação, como é que ficávamos, porque há outras leis que são necessárias para seguir com o processo, mas a verdade é que não existiu nenhuma alteração da solicitação que nós temos em mãos e, portanto, tirando a questão de Poceirão e Marateca, que é apenas uma moção, aquilo que nós temos na Assembleia da República, e, portanto, sendo uma moção, não tem a tramitação processual que é necessária, portanto, não poderemos aceitar. E a União de Freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas, de Vozela, que não dispomos de processo. Depois dizer-vos também que havia um terceiro processo, que era de Escalos, União de Freguesias de Escalos e de Baixo e Mata, que foi um lapso porque, efetivamente, estas duas freguesias já foram desagregadas no âmbito do regime especial e transitório. Portanto, na realidade, neste momento, ao contrário daquilo que nós tínhamos na última reunião, não teremos 15 processos, teremos apenas 12, que já foram distribuídos por todos e, portanto, estamos todos dentro de quais são as freguesias. Posto isto, também os serviços fizeram o favor de enviar uma proposta de critérios para verificação dos requisitos legais para podermos proceder à avaliação de cada um dos processos. Isto mais não é do que ir à lei e acrescentar as diferenças que estavam em relação àquilo que nós já tínhamos no regime simplificado, e foi feito desta forma também para quê? Para aproveitar a base de dados existente e para, no caso de ser aprovado o mapa de critérios apresentados, podermos de imediato proceder ao acrescento na plataforma digital para, penso que no prazo de uma semana, penso eu que será possível introduzir os 15 processos e, a partir daí, podermos começar a olhar para cada processo individualmente. Não sei se olharam para os critérios. Pronto, só há três diferenças, Sr. Deputado João, que têm a ver com a delimitação territorial, um deles. Era excepcionado porque era para repor exatamente o que existia anteriormente, então estava excepcionada aquela questão da área não poder ser superior a 25% da área do município e também nas freguesias urbanas não poder ser inferior a 2% do município. E depois a questão do território das freguesias ser obrigatoriamente contínuo, que também estava excepcionado no regime especial e transitório. Depois também deixou de ser necessária a fundamentação do erro manifesto que cause prejuízo. Deixou de ser, portanto, agora são só os critérios constantes dos artigos 4 a 9. E depois, para além da demonstração da viabilidade económica ou financeira, Também diz a lei num número 2, que eu não sei agora qual é o artigo que não está aqui, que a freguesia a criar deve ter uma participação de pelo menos 30%. Portanto, claro está que se forem 5 freguesias, se for para desagregar todas, será de todo impossível. Eventualmente pode haver uma maior que ela sozinha consiga ter esses 30%, caso contrário não é possível a desagregação. Pronto, isto tem a ver com os critérios, uma vez que vamos começar a trabalhar na metodologia de trabalhos para ver se conseguimos rapidamente, embora sem pressa, terminar estes 15 processos. Acho que não é do nosso interesse estarmos aqui a mastigar 15 processos, sendo certo que, minha opinião, mas os senhores deputados é que irão debater estas questões, acho que, sendo este um regime geral, deveremos ser muito mais exigentes na verificação dos requisitos do que fomos no outro critério, que era especial, transitório, simplificado, e aquelas coisas todas que todos nós sabemos. Não apresentei aqui o Dr. Luís Marques. Para quem não conhece, o Dr. Luís Marques foi quem nos ajudou a fazer, quem nos ajudou, não, quem fez toda a análise económico-financeira nos 100 e não sei quantos processos do regime simplificado e, portanto, também como tinha ficado combinado na última reunião, já se solicitou a ajuda novamente do Dr. Luís Marques, foi concedido, por isso é que está aqui e, portanto, iremos, o Dr. Luís Marques vai fazer a análise que a lei obriga, sendo certo que também, antes disso, nós aqui neste grupo de trabalho temos que tomar pelo menos uma decisão que eu já vou falar à frente. Vamos então, relativamente aos critérios, alguém tem alguma coisa a opor a estes critérios apresentados? Acham que falta alguma coisa? Queria ouvir-vos, que é para o Sr. Deputado Hernani.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Só acho que aqui nos critérios materiais, tal como acontece na população, que se faz a distinção entre território urbano e rural, de baixa densidade, portanto, nas freguesias rurais, que deveria haver aqui também uma menção ao facto de haver apenas obrigatoriedade de cumprir 3 critérios. Não está cá.
Os 3 critérios relativamente aos equipamentos?
Não. Relativamente aos...
Número de eleitores?
Não. Critérios materiais. Sim, aos equipamentos, sim, pode ser. Sim, equipamentos.
Aos equipamentos.
Mas isso está excepcional.
Já se mantém. Isso já está...
Fica como está aqui, na lei?
Sim, pois. Fica como está e como estava na base de dados.
Já era.
Ok.
Sim. Aqui, desculpa, só se anulámos a bolo, o que é que vamos alterar? O que se mantém inalterado?
Tá. Mais algum, seu deputado, quer dizer alguma coisa? Sim, seu deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de... Eu parece que os critérios estão bem, é o que está na lei, por isso não é para aí. Mas aquilo que eu pedi para falar era para tentarmos... Eu acho que no anterior grupo de trabalho, que era muito diferente deste, mas não tem nada a ver, nós tivemos uma questão financeira. É precisamente com o critério da análise económico-financeira. Pronto, então retiro já a conversa. Que eu acho que nós devíamos debater aqui um pouco, que é para depois tentar tirar margens de discricionariedade a este processo. Porque eu posso ter percebido mal, mas o Dr. Luís Marques fez um trabalho muito grande no anterior grupo de trabalho, depois fez a explanação, e aquilo que eu acho que nos falhou em determinada altura no processo, o processo correu bem, tudo bem, mas aquilo que eu acho que nos podia ter sido melhor era a interação que nós íamos fazendo com o técnico, neste caso estava a analisar, e as conclusões que produziu em função da decisão política que fizemos. Achei sempre que ali podíamos ter trabalhado um pouco, não tínhamos tempo, é verdade, mas agora temos todo o tempo do mundo, que é para, destes 12 processos e outros que possam vir, etc, etc, não haja nenhuma dúvida, primeiro, que 30% do dinheiro é para aquela freguesia, da distribuição, isso é relativamente fácil, mas é preciso trabalhar para saber onde é que o dinheiro vem. As receitas potenciais que podem vir ter, que é a viabilidade ou a solvabilidade da própria freguesia, que eu acho que é muito importante, isto é, não diria o curto prazo, mas a lá longo me parece muito mais interessante, e os deputados terem maior interação com o acompanhamento deste critério jurídico ou financeiro. Talvez deixasse a parte financeira um pouco mais para o fim, e tentar, como metodologia, o meu contributo como metodologia era, dos 12 processos, verificar o que é que materialmente está cumprido, que é para depois só nos focarmos naquilo que é a razão de queixa, hoje já, das freguesias desagregadas, que perceberam agora, ou alguns perceberam agora, que a vontade expressa pela população agora não corresponde às verbas que têm. Mas esse não é um problema do legislador. Esse é um problema de alguém que fez uma pretensão, foi à Junta, foi à Assembleia de Freguesia, foi à Assembleia Municipal, o processo entrou na Assembleia Municipal, entrou na Assembleia da República, nós verificámos processos materiais, o Dr. Luís Marques olhou para o critério financeiro, a doutora olhou para o critério jurídico, nós fizemos as reuniões que tivemos que fazer, e depois o resultado saiu com a aprovação de um diploma, e agora, na realidade, eu conheço freguesias que já estão assim no híbrido, mas isso é uma decisão que lhes cabe unicamente a eles, porque nós não tivemos nenhuma participação a nível local sobre esse processo. Okay? O legislador cumpriu aquilo que tinha cumprido e não fez de polícia nem de bom nem de mau sobre a pretensão da freguesia. Digo isto à vontade, porque no meu próprio concelho há critérios já destes de pessoas que estão a refletir, mas esse não é um problema meu. Quando confrontado com isso, o que lhe disse foi: vocês é que tinham que ter feito as contas já de início. Por isso, doutor, só para o Sr. Presidente, por isso, resumindo, acho que era priorizar critérios materiais já, acho que é o mais fácil. O Dr. Luís Marques vai fazer o trabalho que seguramente lhe compete, e eu acho que depois nós devíamos estabelecer subcritérios dos grupos parlamentares, subcritérios que gostávamos que o Dr. Luís Marques também pudesse responder e termos algum tempo sobre isso.
Sim, está aqui o Dr. Luís Marques a sugerir, e bem, tal como aconteceu no outro grupo de trabalho, fazer numa próxima reunião uma apresentação dos critérios e depois irmos esmiuçando os subcritérios. E nós, com a experiência que temos do anterior trabalho, sabemos bem onde é que permitam uma expressão, esbarramos, e, portanto, teremos que ter um bocadinho mais de atenção e, se todos concordarem, eu sugeria, tal como fiz anteriormente, eu entendo que os critérios e os subcritérios devem ser delimitados ou decididos logo de início, que é para depois não cairmos em tentação de, num caso específico qualquer, querermos adaptar o critério ao caso concreto. Foi sempre aquilo que eu defendi. Não sei se alguém tem alguma... Sim, Sr. Deputado Luís Paulo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Telho, porque essa era a consciência que nós tínhamos acerca da viabilidade financeira. Era um critério que os técnicos, Sr. Dr. Luís e a restante equipa, indicaram que faltavam em muitas freguesias, que íamos abdicar da viabilidade, da apresentação da viabilidade financeira. Eu compreendo as suas palavras, que era uma pretensão dos fregueses agregar. E por isto, e por estas palavras, e por ver o que agora temos, que efetivamente que já não é evidências, era o que nós desconfiávamos, o facilitismo, eu não posso concordar. Não posso concordar que se abdique da parte financeira. E bem, seguindo o seu conhecimento, que já tem conhecimento, como eu tenho, de algumas freguesias, que a vontade era mais forte que a viabilidade financeira. Portanto, da nossa parte, que se registre, nós vamos sempre defender que a parte financeira, a parte que sustenta, que é mais importante que a vontade ou a pretensão. Nós respeitamos que os fregueses queiram desagregar, mas se não cumprem com a viabilidade financeira, nem há critério, nem há subcritério. E eu queria também desafiar um compromisso de honra, se efetivamente dos seus deputados fazem parte deste grupo de trabalho. Nós nem vamos colocar em causa os critérios, nem os subcritérios. Agora, quando os fecharmos, gostava que tivéssemos um compromisso de honra, que os vamos manter até o final. E aqui alinho com as palavras da Sra. Presidente. Nós temos que aprender com os erros. Não estamos aqui a ver quem errou mais, quem errou menos, quem votou contra ou a favor. Agora, o meu desafio, alinhando com as palavras que a Sra. Presidente não tratou como desafio, mas tratou como sugestão, é, se nós temos estes critérios, nós vamos simplificar a vida e facilitar a vida a quem trabalha no processo e quem vai filtrar o processo e ver, está fechado. Se está fechado, cumpre ou não cumpre. Pois, se haver uma dúvida, nós pedimos alguma dúvida ou pedir para que envie algum documento, até aí está tudo muito bem, pode haver lapso, o processo foi instruído numa data e agora atualmente até pode estar mal instruído. Mas nós não vamos abdicar, e gostávamos que não abdicassem. Temos uma tabela, temos, é lei, se vai passar a ser lei, tem que cumprir com a lei, ou cumpre ou não cumpre. Por isso, acompanho também a sugestão da Sra. Presidente, quando disse, temos de ser mais rigorosos, penso que foi a palavra que disse, porque para nós, se os critérios estão aqui descritos, custa-nos ver depois subcritérios. Agora, trabalho que possam ter a oportunidade de corrigir algum lapso ou algum documento mal feito, tudo bem, dá-se um prazo e que apresentem o documento. Agora, se não tiver viabilidade financeira, pelo menos da nossa parte, custa-nos imenso, porque depois, quando toca a continhas, é que pode correr mal. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Sim, faz favor.
Eu concordo com o que o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes acabou de dizer, não há nenhum problema sobre isso, mas é para frisar, às vezes a memória é curta, nós não viabilizámos no processo simplificado nenhum processo que tivesse bola preta do Dr. Luís Marques. Sim, viabilidade. Nós não viabilizámos nenhum processo que, da análise que o Dr. Luís Marques fez no anterior processo, dissesse este não tem hipótese. O que nós podemos ter conversado foi trabalhar nos critérios em comissão para tentar recuperar o maior número possível de freguesias. Mas as bolas negras, as linhas vermelhas que o Dr. Luís Marques, eu lembro-me bem que as cumprimos todos. Por isso é isso. Mas concordo consigo que acho que deve-se trabalhar melhor, critérios à parte, essas coisas. Um processo novo. Este é um processo novo, não tem nada a ver com o outro. Este é um processo novo.
Muito obrigado. Declaração de interesses agora também. Assim, eu fui tão rigorosa quanto foi possível no outro processo. E, portanto, eu acho que é melhor fecharmos com o que acabou e trabalharmos de novo e ficarmos só na nossa memória com as coisas que nós podemos melhorar e aproveitar as coisas boas que foram produtivas no outro grupo de trabalho. Acho que devemos, com a experiência que tivemos, fazer melhor desta vez, que é sempre possível, por muito bem que tenha corrido, é sempre possível fazer melhor. Depois, os critérios materiais, sim, serão eventualmente os mais fáceis de verificar. No entanto, há critérios materiais, sendo certo, depois temos a questão da população, pronto, que tem sempre algum celeuma. Vocês podem verificar naquele quadro que os serviços enviaram que nós temos processos que são de abril de 23. E, portanto, penso que vamos atender à data em que os processos foram instruídos, quer dizer, não poderemos, penso eu, que deveria ser esse o critério, é uma questão que coloco também aos senhores deputados. Agora, atendendo à experiência que reunimos, há uma outra coisa que eu gostava de vos questionar e de certeza que pode-me faltar alguma antes de entrar na parte económico-financeira. Nós tivemos sempre algumas reservas quanto à questão de as freguesias terem um funcionário e a forma como algumas vezes diziam que iam ter um funcionário e a questão de terem uma sede ou não terem uma sede. E eu gostava e agradecia que os senhores deputados fizessem a discussão que entenderem por bem, no sentido de podermos fechar de uma forma diferente do que foi feito antes, pelo menos estas duas questões, que eu acho que foi dos critérios objetivos, aquelas duas questões que deram mais problemas, digamos assim. E para já gostava de vos ouvir sobre esta questão, porque é importante, eu acho, neste processo é muito importante.
Eu, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de me pronunciar, gostava de saber qual foi a metodologia adotada da última vez, na análise anterior, para perceber o que é que eu posso agora pensar sobre aquilo que vai acontecer a seguir.
Bem, eu vou peço ao Sr. Deputado Jorge Botelho e ao Deputado Luís Paulo Fernandes e ao Deputado João que, eu posso dizer, que se eu estiver errada, que me corrijam, por favor. É isto que eu vou pedir. No processo simplificado, bastava o processo dizer que o município se comprometia a arranjar um funcionário ou a arranjar uma sede que nós, sendo simplificado e sendo para restaurar as freguesias que tinham demonstrado que havia um erro manifesto que causava prejuízo à população, nós demos como boas essas declarações, ainda que com algumas trocas de impressões às vezes acesas no seio do grupo de trabalho, e por isso é que eu estou a dizer que se calhar era interessante sermos mais, não sei se é fechar, se é abrir, dizer o que é que queremos disto. Acho que basicamente é isso, é ter um critério. Sim, Sr. Deputado Jorge Botelho. É?
Eu, Sra. Presidente, não vamos voltar desta vez a isso. O que eu proponho aqui é que cinjamos materialmente ao que diz a lei. Isto é, agora não tem nada a dizer. Vamos, um bocadinho de história deste processo. Nós fomos dar com um processo que estava metido nas gavetas, nas prateleiras, sei lá onde é que estava, não faço a mínima ideia, num processo que tinha começado algures em 2021 e nós estávamos em 2024, com eleições autárquicas em 2025. E o que aconteceu ali, se bem me lembro, é que não havia tempo para andar a notificar, digam lá o que é isto, um funcionário. Nós tínhamos declarações de presidentes de Câmara, por princípio de utilidade processual, resolvemos fazer fé no autarca que iria colocar, em alguns casos, não em todos, em alguns casos iria lá colocar um trabalhador do seu município para preencher o mapa pessoal, mapa esse que na desagregação não dava porque não tinha, porque a entidade ainda não existia, e que havia um compromisso de criar um funcionário porque não havia mapa, não havia forma de contratação, não havia nada disto. Isto é, esse foi o caso. Neste caso concreto, já estamos a falar de uma coisa um bocadinho diferente, que é, o que é que diz a lei? A linha A, garantia de ter, de vir a ter o mínimo. Vir a ter. Garantia de vir a ter. Já não vai ser o Presidente da Câmara a subscrever, seguramente. Há de ser alguém que temos que definir quem é que é esta pessoa que diz garantia de vir a ter. Por isso, critério material, especificação do critério material. A lei diz a garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de emprego público atrizitado ao mapa atual da junta ou juntas da freguesia ou da Câmara Municipal. Isto é, só temos que definir quem é que emite esta garantia. Bom, se calhar o Presidente da Câmara, digo eu, ou o Executivo Municipal, a Assembleia Municipal, não é de certeza. Isto é, porque ainda não houve a transição num contrato de sessão de posição contratual ou qualquer coisa que seja feito sobre essa matéria. Por isso, é estes pequenos pormenores que nós temos tempo, com uma vantagem enorme. Não temos prazo. E noutra vez nós tínhamos prazo para fechar um relatório, senão não havia nada do processo que fosse aproveitado para eleições. Por isso, temos tempo, conseguimos especificar critérios. Eu falei do critério financeiro, mas eu acho que os critérios materiais são muito mais objetivos. A sede de este critério é fácil de nós dizermos o que é que queremos. Num princípio de especificação, discutimos aqui o que é que para nós é aceitável, está fechado. E ainda por cima com a experiência que já temos, porque agora é só seguir os critérios objetivos do artigo 5º a 39.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu concordo plenamente que nós devamos cumprir escrupulosamente aquilo que está na legislação, pese embora possamos, eventualmente, adicionar aqui algum complemento para melhor esclarecermos e podermos orientar-nos melhor sobre este assunto. A questão do trabalhador vir a ter um trabalhador não tem um prazo temporal definido. Pode ser no próximo mês, no mês imediatamente a seguir, pode ser passados 6 meses ou 50 anos, porque isso não está definido. E, portanto, eu acho que é aqui que nós devemos intervir no sentido de clarificar aquilo que verdadeiramente queremos que aconteça. Há aqui outros critérios que estão perfeitamente bem definidos e acho que não há margem para dúvidas sobre aquilo que eles pretendem atingir, mas pode haver outros, como é o caso, que me parece ser relevante que nós consigamos acrescentar algo para que mais facilmente tenhamos as coisas, sejamos mais objetivos naquilo que queremos.
É uma coisa deputada, Filipa Pinto.
Ora bem, como sou uma estreante aqui, estou fascinada com o facto de já ter a experiência anterior, é muito bom, e não me parece menos relevante também a nota que foi dada agora de precisarmos o prazo para termos essas pessoas ao serviço, uma vez que ter uma sede e a sede estar vazia e não ter lá ninguém indefinidamente também não serve população nenhuma, e portanto era só uma observação desse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da nossa parte, nós, objetivamente, em relação a uma sede, eu acho que é condição mínima. É condição mínima. Uma freguesia, eu vou falar do meu distrito, por exemplo, eu vou falar do que conheço. Leiria, Pouso, Barreira e Cortes. É um caso muito diferente de outros. Mas estamos a falar de uma união de freguesias que tem 30 mil pessoas. Tem muitos funcionários. Ora, se esta freguesia pretende, uma delas pretende desagregar, e estou a dar um exemplo concreto, se pretende desagregar é porque tem que ter condições, tem que ter um edifício, tem que ter funcionários. Há aqui casos que eu sei que são totalmente diferentes, em número de eleitores e tudo mais, e cada caso é um caso e vai ser sempre assim. Mas eu acho, na nossa opinião, isto é na nossa opinião, que se pretende desagregar tem que ter condições. Ter condições é ter uma casa, é ter uma sala de reuniões, é ter uma sede, é ter uma base, e concordo que nós temos que ser mais rigorosos, temos que, isto acho que é um critério começar a caça com os alicerces e com base, ter sede e porque não pelo menos um funcionário, eu já nem falo dois ou três, mas pelo menos um, que é para termos uma estrutura, que é para termos uma entidade pública. Mas senão o que é que estamos a fazer? A construir castelos de cartas. É a nossa opinião, um funcionário pelo menos e uma sede. Acho que qualquer um deles tinha que se preocupar em provar. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Já no que concerne à sede, também acho que deveríamos aqui clarificar porque a sede pode ser um espaço em que seja propriedade da própria Junta de Freguesia ou pode ser um espaço arrendado. E, portanto, também não deixa de ser relevante esta situação. A Junta de Freguesia pode não ter um espaço próprio para se instalar, mas pode arrendar um espaço e ter viabilidade, ter capacidade financeira para o fazer. E, portanto, nesta parte, também nós podemos clarificar isto. É assim, se obrigamos a que seja um espaço da própria junta, de freguesia, daquela que se quer desagregar, a propriedade dela, ou se pode ser um espaço que seja compatível com aquilo que é a função de prestação de serviços à população que pretende levar a cabo a freguesia. E eu acho que esta questão também seria importante clarificar.
Obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu penso que quanto a isso, o que interessa é ter um local para ter o serviço de atendimento à população. Se é arrendado, se é próprio, se é, como acontece muitas vezes por esse país fora, é comodatado pelo município, é a minha opinião, se me permite, enquanto coordenadora do grupo, eu acho que é um bocadinho indiferente, a lei não obriga a que a freguesia seja proprietária, portanto, é ter um espaço, que até pode ser uma sala, num edifício onde possa atender efetivamente os seus fregueses. Penso que é esta a leitura que temos, certo? Senhor Deputado Jorge Botelho, também? Sim.
Sim, eu concordo com o que acabou de dizer, mas para tentar simplificar isto, nós devíamos fazer... Eu não sei o que é que estão dentro desses processos.
Isto são os
dados. Ok. Não sei, nem quero saber, ok? Mas há aqui, por exemplo, a questão do trabalhador. Nós temos que definir como grupo o que é que aceitamos desta coisa do trabalhador. E isso tem que constar de uma ata e é o critério objetivo. Os grupos parlamentares devem ponderar um pouco que tipo de vínculos, o que é que estamos a falar, essas coisas. A sede. O que é que vamos encontrar? Certo, muito bem. Vamos explicar e podemos debater aqui um bocadinho a sede, o tipo de vínculo, o contrato e tal. Que documento é que tem que estar dentro do processo que justifica a sede, o contrato de comodato? Aprovado por quem? A Assembleia de Freguesia, seguramente, a Assembleia Municipal. Isto é, Tudo isto porque nós, como temos tempo, podemos notificar as partes sobre partes processuais que faltam para informar o processo, para não rejeitarmos nada, a não ser aqueles que digam que não querem prosseguir com o processo. E eu acho que a tramitação desta forma, esta reunião é sobre metodologia, penso que é mais fácil apanhar os pontos que podem ser controvertidos, isto é, podem ter um pequeno de especificação que requisita, que nós próprios exigimos em consenso para que o processo seja objetivo, abrindo o processo, está verificado ou não. Falta uma certidão, uma ata de uma assembleia qualquer, que eu não sei que não estás definido, ora aí está, nós temos que ver, ou uma promessa de um contrato de arrendamento, não tem custos, uma coisa qualquer, era isso que eu queria dizer, que é para irmos, é que eu acho que do ponto número 2 do artigo 5º é tudo objetivo, ou tem ou não tem, o território tem ou não tem. Nós estamos aqui, se calhar, estes dois assuntos, mais a questão financeira, eu diria que isso é o core business deste assunto.
É isso mesmo, Sr. Deputado Jorge Botelho, por isso é que eu também me paguei nestes e deixei agora a parte financeira, porque estes foram os que foram mais menos concretos. E, portanto, era gelatinoso mesmo. E, portanto, por isso mesmo é que eu acho que é importante... Exatamente, e por isso mesmo é que eu acho que era importante tornarmos isto o mais fácil para todos e o melhor é de facto criarmos critérios. Eu tenho aqui outro assunto para colocar em cima da mesa, permitam-me a questão que tem a ver com a questão económico-financeira. O doutor Luís Marques, como é óbvio, vai fazer a análise com base nos elementos que lhe chegam. Eu tomei a ousadia de, na semana passada, que tivemos que adiar a reunião, de levar dois processos comigo para dar uma vista de olhos, para ver como é que estavam instruídos, já nem sei quais foram, mas vi, e percebi que, por exemplo, um deles tinha a percentagem dos 30%, até tinha 36% ou 38%, não era do FEF, do Fundo de Financiamento de Freguesias, era do Fundo de Financiamento de Freguesias, mais do excedente. Como muitos de nós aqui sabemos, primeiro a lei fala só em fundo de financiamento de freguesias, não fala em excedente, e portanto se quisermos ser clarinhos, assim, redondinhos, é só o fundo de financiamento de freguesias. Só para lançar aqui em cima da mesa, a lei que fala do fundo de financiamento de freguesias e do seu excedente é de 2013, posso-vos dizer que não começou, as freguesias não começaram logo a receber o excedente, só muito mais tarde. Eu não quero mentir, mas eu diria que as freguesias recebem o excedente há coisa de 5 anos, é isto, não é? E portanto, recebem, a lei diz que é para pagar, mas às vezes não acontece isso, e portanto... parece-me, mas é só estou a lançar aqui para o debate no grupo de trabalho, parece-me que, falando a lei concretamente do Fundo de Financiamento de Freguesias, e eu posso-vos dizer que não foi em vão que foi assim feita, não está aqui ninguém que tenha, não, está, que no espírito da lei, mas isso também agora aqui vale o que vale. Eu gostava de colocar em cima da mesa para que os senhores pudessem, se calhar, pensar um bocadinho e também para que o doutor Luís Marques, ao fazer a avaliação, essa é logo a premissa principal, se a freguesia tem o FEF mais o adicional, é uma coisa, só tem o FEF é outra. E depois não é só isso. Haverá processos, eu só olhei para um, confesso que nem para os dois olhei, uns que têm só FEF, que é o que diz a lei, e outros que têm fundo de financiamento de freguesias mais o adicional. E, portanto, temos que criar aqui uma regra, um critério uniforme. Está a olhar para mim, não é verdade o que eu estou a dizer? E, portanto, também para facilitar o trabalho do Dr. Luís Marques e depois o nosso, o vosso, eu diria que esta também era uma das principais coisas que nós teríamos que decidir, para além da variação que pode haver nas receitas e nas despesas, se é 20%, se é 10%, se é 40%, que é outro critério também para virmos a debater. Não temos que chegar a uma conclusão hoje, provavelmente alguns grupos parlamentares, até que não estão presentes, poderão querer discutir no seio do seu grupo parlamentar, mas se pelo menos lançar aqui o tema à discussão para que pudéssemos pensar um bocadinho bocadinho e depois na próxima reunião podermos fechar, porque temos tempo, mas também não queremos andar com isto eternamente. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, à primeira vista, a ver, a condição da lei prever um excedente não quer dizer que haja excedente. Isso quer dizer que a minha opinião é que deve ser sobre o FEF. Isso é, pronto. Mas, e depois temos outras questões que são a aplicação prática da distribuição. Porque também nós sabemos que na distribuição do FEF, dos três Fs, a distribuição há freguesias que ficam sem nada. Ou podem potencialmente ficar sem nada. E são muitas. Sim, 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 algumas. Isso quer dizer que o critério material das tutelas, ultimamente, tem sido ouvir o que é que a Associação Nacional de Municípios diz e da ANAFR também, que são a distribuição dos excedentes de forma igual. O que é um critério que, desde que seja aceito, está tudo tranquilo. Eu, noutras funções, fiz isso, seguramente o Sr. Deputado Hernani também o fez, porque era uma questão de paridade e de igualdade para que apanhasse todos. Isso quer dizer, nós podemos olhar isto melhor, mas o excedente não é garantístico. Isso quer dizer, por defeito, eu diria que é o FEF. Esse é que deve ser o critério objetivo dos 30% do dinheiro do FEF expurgado do excedente distribuído. É a minha opinião, porque na prática vai dar o mesmo, que são 30% é um número objetivo. Não é o valor nominal, é o valor objetivo, 30%. Não é o valor da despesa que lá tem, é o valor nominal. Porquê? Porque o excedente é uma das componentes de receita que entra como receita transferida, mas nós também não vamos pôr aqui receitas eventuais de um acordo interadministrativo que uma freguesia faça com as câmaras, e cada vez felizmente são mais, nem a componente de receitas próprias que as freguesias, forem muito dinâmicas, possam ter, porque as freguesias, há freguesias e freguesias, há freguesias de 200 habitantes e freguesias que têm milhares de habitantes, são coisas completamente diferentes. Por isso, por defeito, e obviamente podendo em grupo, no meu grupo parlamentar, ponderar melhor, eu diria que é a verba única dos três Fs, porque o valor é percentual. E aquele valor percentual são 30% sobre esse valor percentual, independentemente da despesa que a freguesia vai ter.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu concordo inteiramente com aquilo que foi dito, porque nós não podemos estar aqui a considerar valores ou receitas hipotéticas, ou distribuição de valores que não sejam, de facto, reais. E, nessa medida, temos que ter aqui um valor objetivo que seja aplicável a todos. E, por isso, acho, assim, à primeira vista, que devemos ir apenas por esses 30% e não estar aqui a inventar muito, porque depois só nos leva a criar, só criamos problemas. Quando começamos a inventar muito, só criamos problemas. E essa é, de facto, a minha opinião, e eu acho que deveríamos reger-nos por essa percentagem.
Muito obrigado. Mais algum Sr. Deputado? Não? Pronto, fechamos esta questão. Vamos pensar, cada grupo parlamentar vai pensar no seio do seu... Do seu grupo parlamentar, e depois para a semana fechamos isto, mas era de facto um assunto que eu acho que é importante. Também um bocadinho no seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Botelho e o deputado Hernani Dias, e também daquilo que já tínhamos falado na última reunião, ficou claro, mais uma vez, que depois de introduzidos os processos na plataforma, que para a semana estão prontos, não estão, doutora Ana Vargas?
Vai depender da votação do sistema.
Ok. Sim. Pronto, vamos, de qualquer maneira, nós temos que, entretanto, isto não pode demorar muito tempo, senão estamos aqui, não pode demorar, não é? O mais tardar no início de fevereiro, também já estamos, é para a semana. Meados de fevereiro temos que começar a ter os processos, senão também não saímos aqui do sítio. Claro está que temos a vantagem de, como estão os processos físicos, como eu vos tinha dito, nós temos o processo físico aqui para podermos consultar, vai ser mais fácil, acho eu, chegar aos documentos, e sempre que tivermos dúvidas, das duas uma, ou pedimos esclarecimentos, ou eventualmente, neste processo, ao contrário daquilo que acontecia no outro, no meu entender, há lugar a todos os pedidos de esclarecimento de informações que nós entendermos e, portanto, acho que podemos colmatar, a não ser que, depois é outra questão que também temos que vir a decidir, quando nós mandamos uma solicitação de o que quer que seja, damos um prazo de resposta, se não respondem, o que é que a gente faz? Porque também não vamos estar aqui eternamente à espera que uma freguesia responda àquilo que é necessário para seguir com o processo, não é? E, portanto, eu penso que, tirando estas questões, em especial da sede, do trabalhador e do FEF, parece-me que vai ser pacífica, acho que, por aquilo que eu percebi, vamos concordar que será só o Fundo de Financiamento de Freguesias, até porque, se houvesse outra, digo eu, agora já aqui a ultrapassar um bocadinho aquilo que devia dizer, mas se o objetivo do legislador fosse o excedente ou qualquer outra verba do Estado, teria dito as receitas provenientes do Estado, porque neste momento também a delegação de competências também vem em Estado e, portanto, acho que a lei é clarinha, no meu entender, mas neste caso os parlamentares é que vão decidir. Doutora Ana Vargas, peço-lhe, por favor, que verifique junto dos serviços quanto tempo é que vamos precisar para acrescentar estes três pontos. Também gostava de saber que, no caso de, estando estes três pontos em falta, nós podemos começar a introduzir o resto dos elementos, portanto, acho que podemos começar a andar, e depois, então, verificar estas questões. Quanto ao Dr. Luís Marques, já vou dar a palavra, Sr. Deputado Hernani Dias. Quanto ao Sr. Dr. Luís Marques, assim, numa primeira análise, então, combinamos para a semana, se calhar não vamos marcar grupo de trabalho, portanto, não haverá sessões plenárias, não sei se haverá comissões, não faz sentido estarmos a marcar o grupo de trabalho. Vai haver comissões, sim. Mas se calhar é melhor nós não marcarmos a nossa e marcamos depois, a seguir, 9, dia 8, 9, 10, dia 10. A doutora Ana Vargas, fica já marcada a reunião depois da 13ª? Não. Eu estava a fazer contas, 8, 9, 10, é dia 11. Ai, pois tem que ser dia 11, porque nós temos jornadas parlamentares. Pois, mas convinha fazermos reunião nessa semana. Mas não pode ser, é no dia 10. Tem que ser no dia 11. Se calhar ao fim do dia, às 11h30. O que é que acham? Na quarta-feira de manhã. Não, é que eu acho que era importante, pelo menos, nós sabermos como é que estamos e vermos a apresentação. Por isso é que eu estou a marcar para às 11h30. É que só estamos aqui só daqui a 3 semanas. Dia 10, não, dia 11. 11h30. Também temos o grupo do WhatsApp, qualquer coisa. Não sabemos, temos reunião do grupo parlamentar. Não é? Pronto, fica mais ou menos agendada para dia 11. Depois, entretanto, vamos vendo, consoante também o ponto de situação de cada... Pronto. O doutor faz, por favor, uma apresentação. Exatamente. Outra questão que eu também gostava de colocar aqui ao grupo de trabalho tem a ver com, nós não, claro está que vai ser feita a primeira triagem pelos serviços com a plataforma, mas nós vamos ter que pegar num processo, primeiro, um de cada vez, não vamos estar a ver 12 processos ao mesmo tempo. E, portanto, para não estarem a responder agora, gostava também que pensassem qual é que entendem que devia ser o critério para nós irmos pegando nos processos, um a um, certo? Pode ser a entrada na Assembleia, mas também pode, ainda esse, não sei, acho que gostava que vocês pensassem um bocadinho nisso, que é para começarmos por uma ponta e acabarmos na outra. Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia só relembrar que há bocado acho que aflorou aí um tema também que era importante, que era tentar perceber em que altura, ou qual é o período em que nós analisamos os processos. Se é na altura que deram entrada, se é com a data atual, como é que se vai fazer essa análise?
A análise...
Ou melhor, quando? Quando é que ela inicia? Ou melhor, não, quando inicia isto é, a partir de que momento é que nós vamos considerar o pedido de desagregação? Se foi quando, se é este que consta aqui desta tabela, que há aqui 2023, 24, 25, ou se vamos considerar à época atual, em que há dados completamente diferentes daqueles que de quando deu entrada ao pedido.
Se algum grupo parlamentar discordar daquilo que eu vou dizer, por favor, digam. A metodologia tem que ser os dados à data do processo. Portanto, se eles fizeram o processo em 2023, são os dados de 2023. Se não, temos que refazer o processo todo à data de 2026. Portanto, parece-me que não haverá outra forma de resolver, mas os senhores é que decidem. Deixe, antes, senhor deputado Jorge Botelho, deixe só aqui primeiro o senhor deputado Luís Paulo Fernandes, por favor.
Obrigado, senhora Presidente. Eu penso que nós já tínhamos, estava a evidenciar com o colega aí, nós já falámos na questão da chegada dos processos. Portanto, pensamos, na nossa opinião, o critério por ordem de chegada será a ordem de análise a cada processo. Penso que já tínhamos debatido aqui no grupo de trabalho, não sei se o deputado estava. Não somos nós, por ser este, ou por ser aquele, ou por ser do Minho, ou por ser do Algarve, uma questão de processo que está mais, que chegou na altura em que chegou, são 12, e começar a analisá-los pela ordem de chegada. A questão do que o senhor deputado, na questão do que nos estava, agora perdi-me aqui um bocadinho, que era para nós, estava certo, a ordem cronológica de chegada, e depois a data, penso que também é a data de entrada, como foi no anterior grupo de trabalho, né? Nós discutimos, agora, podemos é ter que pedir documentos atualizados, e aí é que está depois a tolerância que podemos dar a algum documento que possa estar mal feito, porque a data vai uma distância grande, mas esta é a nossa opinião.
Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Não, queria fazer uma reflexão sobre isso, que, vamos ver, um caso concreto que podia acontecer, fictício, que é, há 3 anos atrás, há processos aqui de 2024, não é?
23.
Há 4 anos atrás, uma freguesia tinha 500 eleitores. De repente, com uma desagregação de freguesias, de repente tem 150. E, de facto, há aí um documento, que até tem o documento da base eleitoral, que tem 450. Ou 500 eleitores. Não pode ser. Nós não podemos fechar os olhos a isso. O artigo 23, penso que dá um contributo para isto, da própria lei.
Dá.
Ponto 1, a presente lei aplica-se a todos os projetos de criação de freguesias que se encontrem pendentes na Assembleia da República à data de entrada da vigor da lei. E depois diz o número 2, que acho que é o mais importante.
Exatamente.
Os projetos de criação de freguesias, a que refere o número anterior, isto é, os processos pendentes que deram entrada, que não cumpram as formalidades e a tramitação prevista na presente lei, são devolvidos aos proponentes para que estes adaptem às respectivas propostas em conformidade. A minha interpretação deste artigo, nós não vamos agarrar num processo daqueles e mandamos à precedência, parece. Para além de ser indelicado, é inútil. Não faz sentido nenhum. Os cidadãos julgam coisas, os órgãos decidiram, nós é que estamos aqui à espera, os processos estão a marinar, isso não faz sentido nenhum. Então o que é que eu acho? O que eu acho é, nós vamos verificar as condições objetivas. Alguma coisa notificamos para corrigir. E quando for a parte da decisão para se preparar a lei que cria, porque agora é lei a lei, que cria a freguesia, as condições objetivas é à data. Da mesma forma, vamos averiguar os 30% à data. Vamos averiguar os 30%. Por isso, a minha ideia que eu tenho sobre isto é ver as condições materiais e objetivas sobre esta matéria. Ver as condições financeiras para ver se tem viabilidade. E há um conjunto de requisitos, nomeadamente, a deputada bateu tanto nos eleitores e tinha razão sobre esta... Aliás, nós chegámos a fazer uma ata específica sobre o critério, que depois adotámos um critério supletivo para averiguar qual era o eleitor. Qual era o eleitor? Era a data da entrada do processo, etc, etc. Mas havia algumas que não tinham aquela data, porque esqueceram de pôr aquele papel. Então o que é que nós decidimos supletivamente? À data 31 de dezembro desse ano. Foi assim, não foi?
Foi.
Se eu bem me lembro. E esse era o objetivo para as buscar ao sistema. E na ausência de um, havia o outro. E eu acho que é este critério que nós nos devemos reger. dados o mais atuais possíveis, para que depois não venham dizer, estão a criar um diploma, porque sob a parte financeira estão a criar um diploma que nem os habitantes já têm normais. Ou que haja lá um critério qualquer, por exemplo, tinha um cemitério. Imagine, uma coisa assim, idiota, porque às vezes nós os extremos é que conseguimos fazer a confrontação. Tinha um parque desportivo.
Ardeu.
A parque ardeu, desapareceu. Em vez de agora, já não tem quatro critérios. Dos cinco tinha que ter quatro, agora só tem três. Como é que fazemos? Eu acho que isso tem que ser referido agora, não é? À data de 2023, não faz sentido nenhum. Por isso, tendencialmente, eu puxo para tentarmos combinar os critérios objetivos dos processos mais a aplicação do artigo 23, número 2, que nos remete para devolvermos à procedência, isto é, notificarmos para corrigir eventuais necessidades, e isso vale para tudo. Vale para as atas, vale para o património, vale para o comodato, vale para a titularidade, se não tiver ou se nós tivermos algumas dúvidas.
Okay.
É a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para hoje, confesso que acho que não tenho mais nada, acho que já temos aqui alguns assuntos para refletir e debater internamente. Se há mais algum deputado que quer dizer, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes?
A reflexão do Sr. Deputado Jorge Botelho nós subscrevemos, porque o número 2 é explícito, que não cumpram as formalidades é mesmo explícito, portanto nós temos de trabalhar nesta base e estabelecer se calhar uma data, né? Como estabelecemos na outra situação, ou seja, é a tal questão, os processos contam na entrada que chegaram, mas há aqui estas fases que nós temos que averiguar a data, o número de eleitores, a questão financeira, é muito pertinente, já vai com 3, 4 anos e pode haver algum processo que tenha uma disparidade.
Eu sugiro então que seja pensado no seio de cada grupo parlamentar e que no dia 11 possamos vir com ideias mais claras e fechar estas questões. Está tudo? Tá? Obrigado.